irmãos, vamos a começar lendo alguns versos da palavra do Senhor, a maneira de epígrafe ou de verso inicial, confiando que o Senhor nos conduzirá a partir de aí. Vamos ao Novo Testamento e vamos a começar inicialmente por uma passagem que está em Colossenses, para logo passar a outra passagem paralela que está em Efésios. Estas duas cartas pertencem ao grupo das chamadas Epístolas da Prisão, escritas por Paulo já nos tempos mais avançados de sua vida em ministério. E estas duas, Colossenses e Efésios, foram escritas casi ao mesmo tempo. Escreveu estas cartas, tem palavras e frases e o mesmo espírito, e se complementam de maneira preciosa. Então, gostaria que nos detivéssemos primeiramente em Colossenses, capítulo 1. Gostaria que fôssemos lendo de maneira devagar algumas expressões que se referem a ele. Todas estas expressões não são somente palavras, são realidades espirituais faladas depois de ter sido experimentadas, disfrutadas, cridas e então faladas. Todas elas falam alguns aspectos do Senhor Jesus e nos conduzem depois algumas expressões que gostaríamos, com a ajuda do Senhor, estar disfrutando juntos, comendo, masticando juntos. Capítulo 1, verso 13 e seguinte. Ele nos libertou do império das trevas. Esse é um fato. Paulo não está dizendo mentiras. Ele está experimentando quando escreve isto, este fato. São terríveis os personagens das trevas. E por muitos séculos, muitas pessoas não podiam se atrever a falar estas coisas, sem ter da parte do inimigo uma terrível retaliação, porque o inimigo está muito interessado em nos manter na escravidão. Mas Paulo conheceu de verdade o Senhor Jesus e confiou e disfrutou. E agora disse, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ai, que precioso, meu irmão, para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é, e começa a falar algumas coisas que este Filho é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, que por meio dele podemos ver a Deus. O Deus Pai que é invisível se deixa ver, se deixa conhecer através do seu Filho, que é a imagem do Deus invisível. Quando Deus falou lá em Gênesis, passamos, e disse assim, plural, é a Trindade falando, passamos o homem à nossa imagem. Aí Deus diz em plural, façamos, diz em plural, nossa imagem, diz em plural, nossa semejanza conforme a nostra, ma quando parla di immagini, di semejanza, a pesar de che él dice nostra, non dice nossas, è a pessoa do Pai con a pessoa do Filho, com a pessoa do Espírito que estão dizendo juntos, façamos o homem. Mas quando se refere à imagem, diz em singular, imagem. Mas antes de dizer imagem, diz nós, outra vez plural. Ou seja que o Filho é a imagem do Deus invisível, mas o Pai se considera tão fielmente e exatamente representado por seu Filho, que diz nossa imagem. Como quem diz, este é meu Filho no qual eu tenho contentamento, a ele eu vi. Nossa imagem. O Pai se sente representado pelo testemunha fiel e verdadeiro pelo Filho. Ele não precisa fazer alguma diferença maior, não. Quem vê o Filho me tem visto a mim, quem recebe a meu Filho me recebe a mim. Também usa a mesma coisa quando diz nossa semelhança. E há na palavra de Deus muitas outras passagens muito importantes em relação com isto. E se vocês me permitem, vamos deixar aqui marcadinho onde estamos lendo e vamos a enriquecer estas palavras que estão aqui com outras das quais estas estão vindo. Então, vamos lá para Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Vou ler o verso 26. Porque estas coisas começam de acima para baixo. Depois da descrição de aqueles querubins que transportam o trono do Senhor, no capítulo 1, e aquelas rodas que estão aos lados desses querubins, entre as quais se move o Espírito, chega a parte final dessa descrição, mas ainda que final é a central, e diz desde o verso 26, estamos em Ezequiel 1, verso 26. Por cima do firmamento, diz esta tradução que estou lendo aqui, que é a de Ferreira de Almeida, a revista e atualizada. Vocês podem comparar se tem outras. Mas digo isso porque existe também a tradução por cima da expansão, como aparece também essa palavra lá em Gênesis 1. Por cima do firmamento, ou expansão, que estava sobre as suas cabeças. É para nós, querubins são bem altos, mas escute aqui, sobre as suas cabeças havia uma expansão, um lugar para o trono. E disse, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. E já quero chamar a atenção desde agora a esta expressão. Tivesse podido dizer um homem, mas ainda o verbo de Deus, o esplendor, la sua gloria, nel tempo in cui apareció a chi se quiere, non tinhas encarnado come il Signor Gesù. Então usa questa expressione, una figura semelhante a un uomo. Ma claro che questa frase già aparece depois daquela frase che stiamo referindo de Gênesis, capítulo 1. Passamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ou seja, que naquela passagem de Gênesis 1:26, o Senhor está primeiro dizendo qual é o prototipo, o modelo que ele tem em conta para criar o homem. Quando ele disse nossa imagem, nossa semelhança, obviamente essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus, já existia como prototipo para o homem. Quando aparece aqui em Ezequiel, não é que existia primeiro o homem e depois esta figura semelhante ao homem, sino que existia primeiro esta figura semelhante a un uomo che sirviu de prototipo ao próprio Deus e que Deus chamou de nossa imagem, essa imagem de Deus, prototipo para criar o homem, é este que aparece aqui como uma figura semelhante a un uomo. Ele já era um prototipo para fazer o homem, ainda que ele não tinha se encarnado ainda. Mas o homem foi criado segundo este modelo. O que Deus estava pensando era neste modelo que aparece aqui. Aparece este modelo sentado no trono, acima desse trono da expansão e acima das cabeças dos querubins. E disse: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. E quando o escritor inspirado da Epístola aos Hebreus, que eu pessoalmente creio que é Lucas, mas não é o tema agora, era muito amigo de Paulo, não? Ele fala em Hebreus capítulo 1, verso 3, e vamos ver aí, vamos ver, aí voltaremos de novo aqui a Colossenses depois de Ezequiel, mas vamos a Hebreus só para lembrar bem estas expressões, guardar elas, se é necessário, quem deseja marcar elas, associar elas, porque estão associadas. E essa associação é muito importante, tanto para conhecer a Deus, como para conhecer o homem, como para conhecer a igreja, como para conhecer o rei. Então, disse aí, no capítulo 1 de Hebreus, vou ler os primeiros 4 versos. Habendo Deus outrora, isso no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem? Esse filho é um quem? E essa expressão quem se refere a pessoas, não somente a coisas ou aspectos. A quem? Um filho é um quem constituído pelo Pai a quien constituyó herdeiro, se apesó al fin, herdeiro de todas as cosas, pelo cual, a través da pessoa do filho, também o pai, pelo filho, com o filho, e completa Colossenses, no filho e para o filho, pelo qual, por esta pessoa do filho, a pessoa do pai também fez o universo, e aparece o filho como criador juntamente com o pai do universo, tanto do invisível como do invisível. Essa pessoa do filho é a imagem do Deus invisível, é o resplendor sublime. Essa palavra que estamos vindo de Ezequiel, vindo da visão da semelhança da glória de Deus. Então disse aí, ele que é o resplendor da glória de Deus. E aqui disse a expressão exata do seu ser. Fez uma tradução. Às vezes essas coisas são tão sublimes que nossas traduções às vezes ficam cortas de tudo que Deus tem que dizer. A palavra que aqui é traduzida, expressão, é a mesma palavra que lá em Colossenses foi traduzida imagem. A palavra é caráter. E essa palavra caráter tem muito significado. Vou usar um significado bem baixinho, mas significativo também. Quando você está escrevendo naquelas velhas máquinas de escrever, você colocava A, bom, aparecia A impressa assim, pá, como uma impronta. Ficava igualinha aqui a como você estava vendo aqui. Bem, pá. Isso é um caráter. São até chamados de caracteres aquelas letras na máquina. Ou seja, uma exata reprodução. Deus se conhecendo a si mesmo, e nesse autoconhecer-se eterno, ele gera sem princípio, mas gera porque é o unigênito do Pai, mas não é gerado no princípio algum, senão no eterno autoconhecer-se de Deus. Então é gerada não no tempo, senão no próprio Deus, sem tempo e sem princípio, tão eterno como o Pai, porque ele não começa a se autoconhecer, sempre se autoconheceu, e nesse autoconhecer-se eterno, Deus gera na eternidade, não no tempo, sem princípio, uma imagem de si mesmo, na qual Deus se reconhece. E pela qual Deus se revela. Essa imagem que se chama aqui caráter. E quando Deus falou, passamos o homem a nossa imagem. E é passada essa expressão depois para o Novo Testamento, agora em grego, caráter. Que diz da sua hipóstase. Que aqui traduzida como ser, em outras versões como pessoa, mas realmente uma palavra entre ser e pessoa, que é a palavra hipóstasis, que se pode traduzir melhor, mas exatamente subsistência. Hipóstasis, subsistência. Existe existência com existência, subsistência. Ou seja, que a divindade subsiste como na pessoa do Pai, também na pessoa do Filho. E depois vem também essa mesma revelação em outros contextos, mas não por agora, em esta expressão, a subsistência da pessoa do Espírito Santo. A essência divina e a natureza divina subsistem em três pessoas, mas é a mesma essência. A essência divina se refere àqueles atributos incomunicáveis, exclusivos do ser divino. É a essência. A essência sempre define a qualidade do ser. Então, em essência, Deus é um só Deus. A sua essência divina. E também os atributos comunicáveis de Deus que se referem à sua natureza. Que são comunicáveis. Que Deus quis fazer comunicáveis. Como diz Pedro, que nós somos os filhos de Deus, os crentes, a igreja, participantes da natureza divina. Então a natureza divina se refere àqueles atributos comunicáveis de Deus, que tem que ver com sua maneira de ser também. Tem que ver com sua retidão, com sua justiça, sua misericórdia, sua bondade, ou seja, seu caráter. Então, a essência divina é incomunicável. Nenhuma criatura que ele vai criar, ou tenha criado, que vai existir, ou tenha existido, nenhuma deles tem essência divina. Sempre foi criado. Só Deus é eterno, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. É exclusivo de Deus a essência. Mas esse Deus exclusivo, que só Ele, Deus, sempre foi e sempre será Deus, ninguém nunca mais será Deus como Ele é. Não obstante, porém, esse Deus único, em essência, que também é natureza, tem atributos da sua natureza que Ele quer ver aparecer no homem. No homem. Então, quando se fala de caráter, aqui estamos vendo que se está referindo mais à natureza. Dice que o Filho, já isto já é uma parte essencial, é o resplendor e glória, a semelhança divina. Deus é a fonte, mas Jesus falou como o Pai tem vida em si mesmo. Isso está em João 5,26. Assim tem dado o Filho o ter vida em si mesmo. Ou seja que a vida em si mesmo que tem o Pai, que subsiste no Pai de maneira ingênita, não dada por ninguém, não gerada, sino ingênita, essa mesma vida subsiste no Filho, porque agradou o Pai que no Filho habitasse a plenitude da divindade. Então, no Filho, aquela vida em si mesmo, que é a própria vida da divindade, porque toda outra vida não é devida a si mesmo, mas somente dada por Deus, criada no nosso caso. No caso do Filho, dada, e por isso é Filho unigênito. Mas não foi dada no tempo, porque o Filho não é criado. Porque o Filho é a imagem de Deus, ou seja, a autoimagem eterna de Deus, na qual Deus se reconhece e pode falar, nossa imagem, essa imagem é o Filho. Mas Deus se reconhece nessa imagem. Então é uma autoimagem de Deus que é igual a Deus, que é uma com Deus e pela qual Deus se revela, se dá a conhecer. Por isso diz, por uma parte, que Deus é invisível, mas que o Filho, que estamos lendo em Colossenses, é a imagem do Deus invisible. Colossenses 1:15. Mas, segundo os Coríntios 4, desde verso também 4 até verso 6, aí fala que Cristo é a imagem de Deus. E um pouco mais adiante fala da face de Deus na face de Jesus Cristo, contemplando a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nisto nos detemos para conhecer a Deus, que é a vida eterna, e conhecer seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. E também conhecer a igreja, conhecer o homem, o prototipo que Deus tomou para fazer o homem. E esse prototipo vai ser realmente alcançado pela igreja gloriosa. Porque Deus quis isso para o homem, ou seja, toda a humanidade. Mas ele não vai impor isso a nenhum homem. Então, aqueles que receberam e consentiram passam a ser a igreja gloriosa. E essa igreja gloriosa passa a cumprir esse propósito de Deus de fazer o homem a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas ele disse nossa imagem, nossa semelhança. Mas essa imagem e semelhança é o Filho, mas o Pai se sente representado em seu filho, porque esse filho é o caráter, ou seja, a exata representação ou reprodução ou impronta, impressão da subsistência do Pai. E, portanto, também ele, o filho, tem subsistência ou hipóstase, que como é racional, tem consciência de si mesmo, temos que dizer que é pessoa. Por isso fala de um quem, para quem, por quem, em quem, com quem Deus, o Pai, fez todas as coisas. Então, conhecendo a Deus, conhecendo o Filho, conhecendo a Trindade Divina, aí vamos conhecendo a Deus. Não conheceríamos a Deus se Deus não tivesse um filho. Se Deus não se revelasse e se reconhecesse no filho. E desse o filho a plenitude. Agradou o Pai que no filho habitasse toda a plenitude. Daí, irmão, do seio do Deus Trino, brota toda a glória para fora, brota toda a vida, toda a relação, brota o sentido da família humana, brota o sentido da igreja, brota a verdadeira civilização. Não há civilização senão no Espírito de Deus, Pai e Filho. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. Só que a divindade, tanto na essência como na natureza, subsiste na pessoa do Pai, sendo ele invisível. E a mesma essência e a mesma natureza subsistem também no Filho, mas subsistem de uma maneira distinta. E por isso são pessoas distintas, mas não distintas em essência, porque a essência é a mesma. Não distintas em natureza, porque a natureza é a mesma, mas distintas em pessoa. Porque a essência divina e a natureza divina subsistem na pessoa do Pai como sendo ela invisível. O aspecto invisível da essência e da natureza divina, mas que no caso do Filho subsiste de maneira unigênita. Ele é o Filho unigênito. Nisso, como a mesma essência do Pai e do Filho, subsistem de maneira especial e distinta no Filho. No Pai, ele é invisível. O Filho é unigênito. É distinto. Não é na essência, é a mesma. Não é na natureza, é a mesma. Mas você não pode falar do Filho que ele é invisível. Mas você não pode falar do Pai que ele é unigênito. Não há nenhum verso onde se fale do Pai unigênito. Porque quem vai gerar na eternidade o Pai, se ele é eterno? Então o Pai é ingênito, mas o Filho é unigênito. Mas o Pai quis que no Filho habitasse toda a plenitude. A vida que tem o Pai é dado ao Filho. Como o Pai tem vida em si mesmo, João 5,26. Tem dado, é a mesma essência, a mesma natureza, no caso da Trindade, mas o Padre que dá, aí ninguém dá, é ingênito. Agora depois, claro, o Filho também dá tudo ao Pai, mas o Filho dá ao Pai como unigênito, por isso é Filho, porque o Pai tem lhe dado a mesma classe de vida divina, eterna, com essência e natureza, nos atributos incomunicáveis e nos comunicáveis ao Filho. Então, como conhecemos ao Pai? Sempre através do Filho, porque o Filho tem essa distinção pessoal na Trindade. O Filho é o Pai. O Filho é que é unigênito. E o Espírito Santo provém. Mas não no tempo, não começando. Porque essa relação interpessoal entre o Pai e o Filho, no mesmo Espírito, é eterna. Portanto, o Espírito tem a mesma essência e a mesma natureza divina, mas subsiste no Espírito como proveniente do amor comum. O Espírito é o amor comum entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho compartem uma plenitude. A plenitude do Pai passa para o Filho, e a plenitude do Filho passa de novo para o Pai. Todo o teu é meu, todo o meu é teu. Então há uma plenitude divina compartilhada entre o Pai e o Filho. Portanto, provém do Pai e do Filho. Filioque. Como se distinguia os ocidentais dos orientais no Concílio de Florença. Filioque. E do Filho. O Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Espírito Santo é o Espírito comum. A Bíblia fala do Espírito do Pai, também fala do Espírito do Filho. E esse Espírito comum entre o Pai e o Filho, que é o Espírito de Deus, é aquele que comparte a Igreja a Deus. Viremos, meu Pai e eu, quando venha o Espírito, viremos. Outra vez plural. E faremos morada em vós. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a Igreja. Essa é a Igreja. A Trindade morando num templo criado para lhe conter e lhe representar, para lhe canalizar. Diz, por isso estamos passando de Colossenses para Ezequiel para Hebreus, para ver a riqueza. Não estamos vendo tudo, claro, só um pouquinho do que Deus nos está falando, de o que é o modelo para o homem. É? Então isso aí sigue falando, ele que é o resplendor da glória, essa expressão tirada de Ezequiel, O sea, producida pelo Espírito para chegar até Hebreus, desde Ezequiel. Amém? E disse, sustentando, aleluia. Já falou de criar, não? Pelo qual fez o universo. E agora fala, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Essa frase assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado, porque aqui está falando já não como Deus somente, sino como aquele homem que purificou nossos pecados, aquele verbo que estava com Deus e era Deus, por meio de quem tudo foi feito. Se esvaziou a si mesmo e se fez uma criatura, um homem. E como homem foi provado. E como homem venceu. Como homem aprendeu a obediência. Cresceu em sabedoria, em graça. Como homem. Como Deus não precisa crescer nem aprender. Mas se esvaziou. E se fez homem. E agora, sendo homem, na condição de homem menor que os anjos, não em destino, mas em poder. Agora, diz acá, tornando-se, tendo-se tornado, essa é uma ascensão desse homem, que ascendeu a recuperar aquela glória que deixou. Então, aí se tornou superior aos anjos. E aí essa carta aos Hebreus é para fazer aquele contraste entre o vídeo e os anjos, as coisas do vídeo e as outras coisas sagradas que vinham no Antigo Testamento. Então aqui essa expressão, resplandor da sua glória, e a expressão exata, ou seja, caráter da sua hipóstase, essa definição do Espírito Santo de quem que é o Filho, essa provém dessa visão do Filho, que é a visão do resplendor da glória de Deus, a expressão da semelhança de Deus. Até aqui, Deus tinha se revelado, inclusive aqui mesmo, não está revelado com toda a sua glória, sino na medida que o homem pode suportar. Suportar. Moisés queria ver isto, e o Senhor dá a Moisés, como verá homem, ele verá. Por uma parte disse que ninguém viu jamais a Deus, por outra parte disse que Moisés falava cara a cara com ele, e que falava com Abraão, e aquela Agar falou que viu aquele vidente que vê a ela, etc. Mas todas as revelações teofânicas de Deus têm sido restringidas, não manifestando a totalidade da glória de Deus, porque o homem não poderia suportar isso nesta condição. Então, sim, Deus tem se revelado e ao mesmo tempo não deu todo. Ou seja, as aparições de Deus no Antigo Testamento são as aparições do Filho, de maneira restringida, são teofanias ou manifestações visíveis, mas não totais de Deus. Ninguém viu jamais a Deus no sentido da plenitude da sua glória. E que queria ver Moisés, se o Senhor só conseguiu. Não, ele pode fazer tudo e vai fazer. Mas naquele tempo, Moisés só conseguia ficar escondido na rocha e Deus cobrir com a mão e passar rápido e ficar tremendo, quase morto e ao mesmo tempo brilhando. Esse Deus que estamos lendo aqui agora de volta em Ezequiel, voltamos a Ezequiel, capítulo 1. Vou ler de novo desde a metade final, praticamente, do verso 26. Sobre esta espécie de trono que ele desafia, estava sentada uma figura semelhante a um homem. É pura humildade Deus falar assim. Permitir-se que falar. Realmente é o homem chi è semeliante, criado para ser semeliante a Deus. O que desejava Satanás? Ser semeliante, mas Deus não falou isso de nenhum querubim, nem serafim, nem os 24 anciãos, de nenhuma outra criatura, senão do homem. E depois que já Satanás tinha se revelado, Deus mostrou que estava no coração dela. Por isso nos odia tanto o diabo, né? E por isso estamos numa guerra. Mas então disse assim: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde seus lombos e daí para cima, e desde seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto. Aqui aparece a palavra aspecto, porque é revelação, é imagem. Do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, e já nos lembramos daquela visão de João, na Apocalipse, capítulo 4, onde aparece o trono do Senhor e ao redor um arco-íris. E nesses dias precisamos entrar no sentido espiritual desse arco-íris. Então diz aqui, que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Lembre-se de Hebreus. Esta era, e aqui diz a aparência. Outras traduções dizem a semelhança da glória do Senhor. Vindo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E aí Deus começa a falar e dá um rol para Ezequiel comer, para também agora Ezequiel falar em nome do Senhor. E todo aquele rol que ele come aqui no capítulo 2 vira 48 capítulos da profecia de Ezequiel, do mesmo jeito que depois João tem que comer aquele livrinho aberto e então profetizar de novo e colocar ponto final ao Apocalipse e a revelação bíblica. Ou seja que capítulo 12 até 22 de Apocalipse é aquele livrinho aberto que comeu João e profetizou, assim como comeu Ezequiel e profetizou. Então, aqui já estamos vendo um pouco melhor o que está dizendo o Deus Trino quando falou e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio. Qual era essa imagem? Essa semelhança? Quem é o detentor do domínio? O filho. Que o homem foi criado em função do filho. E o filho é a esfera do reino do Pai. Quando não havia ainda criação, quando só estava a Trindade, que é criação, houve um tempo em que não estava. Deus conhecia, mas não existia, porque a existência vem da vontade do Pai. As coisas vieram a existir pela sua vontade, não pelo seu conhecimento antecipado, só a partir da vontade de criar. As coisas de verdade existem, são criadas. Criadas. Então agora vemos aqui que Deus quer fazer um homem. Não o primeiro homem, não o marido da Eva somente, não, o homem, ou seja, o homem coletivo, o gênero humano, que como homem coletivo tem essa missão e essa que chamamos supremo chamamento. Um homem coletivo para encher a terra. Um homem família que se multiplica e que de maneira conjunta cumpre a sua missão. Seu chamamento supremo. Então aí vamos vendo como aquela plenitude do pai passa para o filho, e agora o pai, o filho e o Espírito Santo decidem fazer um homem coletivo que possa receber essa mesma plenitude que pelo Espírito passou do pai ao filho e que o filho comparte com o pai também no mesmo Espírito. Mas agora Deus quer sair, perdão, Senhor, perdão, meus irmãos, que vale assim, do gueto da Trindade para a cidade, a Nova Jerusalém. Deus não quer ficar somente em si mesmo, porque Deus é amor, quer se dar, primeiro quer se revelar, e se dá, se revela pelo Filho. E se dá também pelo Filho e pelo Espírito ao homem. O homem que receba Deus. Então todos os do gênero humano que recebemos Deus, chegamos a formar a casa de Deus, que é espiritual e que é um só corpo. A Igreja, que não precisa de sobrenome, porque é somente uma, no universal é uma, e portanto quando aparece em cada cidade, também é uma na cidade, a Igreja em Éfeso, a Igreja em Esmirna, a Igreja em Pérgamo, a Igreja em Jerusalém, a Igreja em Antioquia, em Tessalônica, em Filipos, em Colossas, em Goiânia, em Natal, em Brasília. Não precisa nome. Quem tem nome é o Senhor. Ela tem um nome do Senhor escrito nela. E ela tem um nome da Nova Jerusalém escrito nela. O nome do Pai e do Filho e da Nova Jerusalém. Então, amados, aqui em Ezequiel já estamos vendo o prototipo. Aí já poderíamos ir para Gênesis. E aí teríamos que ver esse compromisso de Deus de fazer esse homem coletivo, que contenha ele, canalize ele, represente ele. E esse é o corpo de Cristo. É a Igreja. Irmãos, existe humanidade para que exista a Igreja gloriosa. Para que existe Natal? Para que existe a cidade de Natal? Para que possa aparecer a Igreja em Natal. Porque o que Deus falou é: façamos o homem a nossa imagem. Esse homem coletivo. Esse homem que vai reinar em nome do Senhor, representando o reino de Deus. Então aí vai descendo aquele que começamos a ler lá em Colossenses. Plenitude. Então vamos voltar a Colossenses, onde começamos. Vamos, Colossenses, capítulo 1, estamos no verso 15. Ele é a imagem, ou seja, o Filho, até aqui o Filho, do Deus invisível. Agora, quando Deus falou, passamos o homem à nossa imagem, se referia a esta imagem, que é aquela de 2 Coríntios 4:4, de João 1:18, a Deus ninguém viu jamais, o unigênito Filho. Os manuscritos mais antigos dizem monogenes
Theos, o unigênito Deus.
Mas claro que se refere ao Filho, por quanto fala do unigênito.
Amém? Ele lhe deu a conhecer.
Aquele Deus que ninguém pôde conhecer, é um Deus invisível, sim, o Filho, agora é revelado e passado a nós como vida, juntamente com o Filho e o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, na Igreja, no homem coletivo. Então agora para estas outras coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação, no contexto dos demais versos. Luz significa que ele começou a ser criado. Senão que quando todo foi criado, ele já estava. Ele é o princípio de todas as coisas, não no sentido que ele começa, senão que ele dá começo a todas as coisas. Mas temos que chamar de primogênito também, porque Deus quis que esse unigênito, ou seja, filho único, seja o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. E por isso falou, façamos o homem. Estava pensando nos irmãos e nas irmãs, da família de Deus. Irmão, a família de Deus é a família real do universo invisível e visível. Não há família mais nobre que a família de Deus.
Aleluia.
Mas claro, ele é um pai que sabe o que fazer com seus filhos. Como fazer que seus filhos sejam como ele. Hein? Não podemos ser uma família dessas do jet set. Família é, deve ser do jet set do céu, não caído, porque também tem gente caída desde o céu para baixo. Esta família não, esta família nasce no céu e permanece aí no aspecto espiritual. Então sigue falando aqui, okay? Disse o primogênito de toda a criação, pois, aqui vai explicar o sentido de primogênito de toda a criação. Por isso a palavra pois. Não podemos pensar que se refere aqui a uma criatura, não. O que quer dizer? Por que está falando do Filho? Que é o primogênito de toda a criação? Diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Esse é o sentido. Pois, essa é a ligação explicativa da expressão. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, e começou por aquele 24 que escreve João no Apocalipse. Eu não creio que sejam os 24 anciãos, os 12 apóstolos e os 12 filhos de Israel, porque eles são da terra visível. Esses são aqueles anciãos gloriosos que aparecem em Isaías 24. No final de Isaías 24 são mencionados esses anciãos. E no Apocalipse também. Esses são os tronos, os 24, que fala em Apocalipse e que aqui fala Pablo. E começa falando primeiro deles, as criaturas mais antigas criadas, que conhecem a história celestial. Então diz aqui, sejam, não? Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isto que é muito grande. Porque escute, Deus não sujeitou a este mundo invisível o mundo vindouro, mas sujeitou a semente de Abraão, que é Cristo, e o corpo de Cristo. a Él su hijo. Fueron creadas para Cristo, mas ahora a mujer de Cristo, a Iglesia, e coherdeira con Cristo. Esto es un destino inmenso. Es el supremo llamamiento. Ser feitos como Él, a imagen de Él, muchos irmãos e irmãs como Él, que todos juntos formamos a su esposa. Pelo menos sus vencedores. Entonces dice ahí: todo fue criado por medio de Él y para Él, Él y antes de todas las cosas, en Él todo subsiste. De nuevo aquel mismo verso que encontramos en Hebreos, subsiste, o sea, Deus creó por medio do Filho, mas também o Filho, em nome do Pai, com o Pai, com o Espírito, sustenta todas as coisas, inclusive Satanás, para poder seguir existindo. Deus tem que lhe dar permiso e soportar com muita paciência. Que Deus tem tão grande. Como soporta a Satanás e a nós? A Igreja mesma tem que soportar. Ele falou para a Igreja, falou para os apóstolos: até quando tem que soportar? Esse é um suporte e este aqui é outro, mais profundo, mais que inclui aquele outro. E disse: Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ou seja, que isso que é para ele, a Igreja. O corpo, onde ele está incorporado, esse é o corpo e essa é a Igreja. Ele é o princípio, mas lembre-se que não é princípio porque começa ele. Ele não começa, ele, por de ele começa tudo. O Pai nada faz sem o Filho. Nada existe que não tenha sido criado pelo Pai através do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo também tem sua parte aí. Passamos, hein? Passamos. Essa é a parte final. Parte final. Passamos. Pai, Filho e Espírito. Então disse aqui: o primogênito dentre os mortos, ou seja, dos ressuscitados, para nunca mais morrer. Porque outros ressuscitaram antes, mas para morrer. Antes de Jesus ressuscitar, ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou Elias, aquele que ressuscitou Eliseu, aquele que ressuscitou o contato dos povos de Eliseu também. Eles voltaram a morrer. Mas o primeiro a ressuscitar para sempre, glorificado, e o Filho. Amém? Então, aí é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primacia. Porque a primacia, olha com que se relaciona a primacia e a autoridade espiritual, porque isso está relacionado com primacia. Primacia, e aí está implicada a autoridade espiritual, se relaciona com isto. Dice: para em todas as coisas ter a primacia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, você vê a residência da plenitude relacionada com a primacia dele. Deus aprove que nele residisse toda a plenitude, tendo a primacia sobre todas as coisas. Obrigado. Então aqui vemos que é uma relação de autoridade com formação de Cristo. À medida que Cristo se forma na Igreja, a Igreja vai representando a autoridade de Deus. Porque o homem, que é o que vai ser a Igreja gloriosa, está sendo os povos, foi criado a sua imagem, semelhança, e para dominar-se, certo meio, donde ya existe esa rebelión de enemigo. Por eso hablamos que es una edificación de Dios no meio da guerra, mas que Paulo falava isso com fé, porque conheceu e participou do Senhor. Então agora diz aqui isso: para em todas as coisas ter a primazia, porque a própria Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora essa mesma plenitude que reside no Filho está passando a igreja. Pai, a glória que me deste é um destino dado para que seja um como tu e mim, e eu de que ele seja num em nós. Façamos homem a nossa imagem, conforme, eu sei que essa, ser conformado é doloroso, mas esse propósito, conforme a nossa semelhança, ilumine. Vamos lhe delegar a autoridade, vamos dizer, na medida que essa plenitude vai sendo formada na igreja, a igreja vai crescendo no domínio, no exercício da autoridade, para lhe someter a Deus todas as coisas, assim como faz o Filho para com o Pai. O Pai somete tudo ao Filho pelo Espírito, e o Filho também lhe somete todas as coisas. E aí vamos chegando ao lugar que era da humanidade, mas que será só da igreja. Aunque Deus queira que todo homem seja salvo, ele não vai obrigar ninguém. Então será a igreja. Glorioso. Amém? Então aí vamos passar agora sim a Efésios. Vamos a Efésios, ao capítulo 1, para ver o lugar da igreja neste assunto da plenitude e o que implica essa plenitude, porque tudo isso tem implicações não só espirituais, senão também cotidianas. E a espiritualidade da cotidianidade. Efésios, capítulo 1. E vou ler, porque é difícil começar antes, porque aqui vem vírgula e vírgula e vírgula, e quero regressar até o verso 15. E ainda o começo do verso 15 implica todo o capítulo até aí. Por isso, ou seja, o propósito eterno de Deus, o lugar central de Cristo e a igreja no propósito.